No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Equipe monta esquema para visita presidencial em Parintins. Vigilância sanitária e meio ambiente alertam para a criação irregular de animais no careiro. Especialista destaca autoconhecimento como ferramenta de desempenho no mercado de trabalho. E Santarém se organiza para a abertura da campanha Agosto Lilás.
Jornal Amazônia é notícia.
Iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia, trazendo para você que a Vigilância Sanitária e Meio Ambiente estão alertando para a criação irregular de animais na área urbana do Careiro. Especialista orienta a população. As informações com Anderleia Oliveira.
Diversas situações já foram averiguadas pelas equipes de vigilância e constatados vários casos de criação de animais de forma irregular em área urbana. Aves, equinos, suínos e caprinos têm causado transtornos para vizinhos que vão desde o mau cheiro ao barulho no perímetro urbano. A chefe do Serviço de Vigilância Sanitária do Careiro, Gisele Mata, alerta que este tipo de criação está proibido de acordo com a legislação.
O animal, cada um tem o seu lugar de habitat. Então, é o que, se a lei determina isso, que está amarrado no Código Sanitário, que eu acho importante também frisar aqui, é parágrafo único, é vedada a criação de animais no perímetro urbano, pela sua natureza ou quantidade, seja considerada causa de insalubridade, incômodo ao risco à saúde pública.
Gisele afirma que muitos cidadãos estão agindo de má fé diante das notificações das autoridades.
Temos que ter consciência. Nós estamos enfrentando alguns casos, na verdade, a equipe fiscalizadora determina o prazo, mas nós percebemos que as pessoas estão ali já usando de má fé.
Sob a perspectiva ambiental, o secretário de Meio Ambiente, Ronaldo Souza, orienta.
O mau cheiro de patos, de galinha, de porcos, de animais em grande quantidade vai afetar a qualidade de vida do meu vizinho. Estamos fazendo esse trabalho, mas muitas das pessoas pensam que a gente está ali para incomodar, para estar perseguindo, mas não é, é para a gente cuidar da qualidade de vida das pessoas.
Os cidadãos que estiverem presenciando quaisquer dessas situações devem informar o Serviço de Vigilância Sanitária ou o Meio Ambiente que as situações serão averiguadas e os responsáveis orientados quanto aos procedimentos a serem tomados para retirar os animais deste perímetro. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Sociedade Civil debate em Belém pautas para apresentar a Cúpula da Amazônia. Comitê Paritário reúne governo e sociedade na preparação dos diálogos amazônicos que acontecem no período de 4 a 6 de agosto. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Representantes de entidades, movimentos sociais, academia, centros de pesquisas e agências governamentais do Brasil e demais países amazônicos se reúnem no período de 4 a 6 de agosto em Belém do Pará para o âmbito dos chamados diálogos amazônicos, que apresenta seminários, debates, exposições e manifestações culturais com o objetivo de pautar a formulação de novas estratégias para a região. Os diálogos amazônicos serão realizados no Hangar Centro de Convenções. As atividades serão divididas entre plenárias, organizadas pelo governo federal, com ampla participação social, e atividades auto-organizadas pela sociedade civil, academia, centro de pesquisas e agências governamentais. A programação antecede a realização da Cúpula da Amazônia, nos dias 8 e 9 de agosto de 2023, que representará a maior iniciativa internacional do Brasil no corrente ano. A reconstrução das políticas públicas para a região amazônica é uma das prioridades anunciadas pelo presidente Lula. A participação social é um elemento central para a promoção do desenvolvimento sustentável integrado das diversas Amazônias, com inclusão social, responsabilidade e justiça climática. E o Fórum Paraense de Educação do Campo deve apresentar o diálogo sobre a educação do campo, das águas e das florestas para o enfrentamento da crise ambiental através das soluções baseadas nos povos amazônicos e seus territórios. A atividade autogestionada acontece no dia 4, a partir das 2 horas da tarde, na sala 1. A proposta busca debater uma educação diversa, baseada na ancestralidade, na coletividade e nos diversos saberes construídos pelos sujeitos amazônidas na defesa e reconstrução dos seus territórios que podem fortalecer alternativas à crise global, como reforça Salomão Wage, professor na Universidade Federal do Pará, UFPA, e coordenador do fórum.
vai participar dos diálogos amazônicos, convidando todas as pessoas interessadas a debater o papel da educação para o enfrentamento da crise climática. Mas não é uma educação qualquer, é uma educação sintonizada com os valores, com os modos de vida, com a ancestralidade dos nossos povos da Amazônia, os povos do campo, das águas e das florestas, que vem resistindo às investidas dos agentes do negócio no sentido de explorar a natureza, o que eles chamam de recursos naturais. A natureza não tem recursos, a natureza tem riquezas. E essas riquezas, quando bem aproveitadas, de forma cooperada, de forma coletiva, de forma solidária, ela prospera cada vez mais.
Salomão Age pontua ainda que o ponto central da atividade autogestionada é amazonizar o mundo, a educação e a vida, no sentido de dialogar e aprender junto com os povos dos campos, das águas e das florestas.
Essa é a razão de ser da nossa atividade autogestionada nos diálogos amazônicos. Vamos amazonizar o mundo, vamos amazonizar a educação, vamos amazonizar a vida, aprendendo com os povos do campo, das águas e das florestas. Como que eles resistem, como que eles transgridem, não é, o padrão de poder hegemônico existente hoje na sociedade.
Durante a programação, haverá ainda 5 sessões plenárias que vão gerar relatórios a serem apresentados por 5 representantes da sociedade civil aos líderes dos países amazônicos durante a cúpula, no dia 8 de agosto. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a equipe do presidente Lula já está em Parintins para montar esquema de segurança. O presidente deve cumprir agenda no município. Os detalhes com Neucelino Santarém.
Na manhã desta terça-feira, dia 1º de agosto, a equipe de segurança do presidente Lula chegou a Parintins para organizar a logística e ordenamento da visita presidencial na Ilha Tupinambá. O grupo, composto por 20 pessoas, visitou os locais onde passará o presidente da República no dia 4 de agosto. A equipe, acompanhada pelo prefeito de Parintins, Bi Garcia, e o secretário de Obras, Albano Albuquerque, esteve na Praça Digital, onde Lula vai se pronunciar ao povo. O grupo fiscalizou as vias de acesso, estruturas do local e todo o ordenamento de chegada e saída da comitiva presidencial. Em seguida, a equipe foi para o gabinete da Prefeitura de Parintins para alinhar as estratégias de atuação. Ainda de forma extraoficial, o presidente Lula chega em Parintins às 9h30 e vai inaugurar o Linhão de Tucuruí, linha de transmissão de energia elétrica que liga o município ao Sistema Interligado Nacional, SIM. Lula fará ainda uma visita à usina na área suburbana da comunidade do Macurani para ligar de forma oficial a chave de energia do local. Em seguida, o presidente vai para a Praça do Cristo Redentor, onde fará discurso junto ao povo e também lançar o novo programa Luz para Todos, programa de descarbonização da Amazônia, além de anunciar o planejamento de novas obras. Com a colaboração de Neudson Correa, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Santarém se organiza para a abertura da campanha Agosto de Lás.
Jornal Amazônia é Notícia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A abertura da campanha Agosto Lilás acontece na próxima semana em Santarém. A programação da Iniciativa de Enfrentamento à Violência contra a Mulher segue até o final do mês com diversas ações informativas e educativas no município. Confira com Lies de Costa.
Com o tema Sua Atitude Salva uma Mulher, a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a Centras de Santarém, em parceria com diversos órgãos e instituições que fazem parte da Rede de Defesa e Proteção à Mulher Vítima de Violência no município, realiza na próxima semana a abertura oficial da campanha Agosto Lilás, a campanha nacional, e em Santarém o objetivo da iniciativa é sensibilizar a sociedade em geral e a sua participação efetiva ao enfrentamento à violência contra a mulher no município. O Agosto Lilás é uma campanha nacional que faz referência à Lei Maria da Penha, que completa no dia 7 deste mês, dia em que o evento será lançado, 17 anos, como explica Raquel Campos, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.
E nessa próxima segunda-feira, dia 7 de agosto, estaremos realizando a abertura dessa campanha, que inclusive nesse dia é o aniversário da Lei Maria da Penha, que completará 17 anos. E para reforçar esse compromisso no combate da violência contra a mulher, para esse ano nós escolhemos o tema Sua Atitude Salva uma Mulher.
Raquel destaca que a programação da campanha deve ser realizada até o final do mês com diversas ações informativas e educativas para a sociedade.
Essa campanha contará com toda uma programação bem extensa, onde nós vamos percorrer vários lugares estratégicos. Agosto Lilás vai à praça, à feira, à escola, às empresas, às associações. Teremos aí o projeto Valoriza Mulher, audiência pública na Câmara Municipal de Santarém e tantas outras ações educativas, informativas, porque esse é o objetivo principal dessa campanha. É sensibilizar a sociedade ao enfrentamento à violência contra a mulher. Fazer a sociedade entender que a violência doméstica não é um problema da mulher, é um problema de todos nós.
Fazem parte da Rede de Proteção à Mulher Vítima de Violência em Santarém, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Núcleo de Políticas Públicas para Mulheres, Centro Maria do Pará, Delegacia da Mulher para a Paz, Patrulha Maria da Penha, Abrigo das Mulheres, Vara da Violência Doméstica, Promotoria da Mulher, Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal e Comissão da Mulher da OAB Subseção Santarém. Toda a rede atua desde a prevenção com ações e intervenções até a proteção quando os direitos dessas mulheres são violados. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Especialista destaca o autoconhecimento como ferramenta importante para o bom desempenho no mercado de trabalho. Técnicas simples ajudam no processo de comunicação e resolução de conflitos. Os detalhes com Nuno Lobo.
Conquistar uma boa colocação e se manter no mercado de trabalho está cada vez mais difícil. Além das exigências de qualificação profissional e constante atualização de cenário, outros desafios são impostos aos profissionais, como o relacionamento interpessoal e a capacidade de liderar e gerenciar atividades e conflitos. Para facilitar a atuação, especialistas têm destacado o autoconhecimento como ferramenta importante para um bom desempenho nas diversas áreas. A consultora de gestão Suelen Scope explica de que forma as técnicas do autoconhecimento podem auxiliar os profissionais.
A gente pode considerar que o autoconhecimento ele é uma jornada de entendimento de si mesmo, que vai ajudar no desenvolvimento da nossa inteligência emocional, da nossa autogestão no ambiente de trabalho. Então eu entendo quais são os meus pontos fortes, quais são as minhas habilidades, quais são os meus pontos de melhoria, e aí eu consigo direcionar melhor o meu aprendizado e o meu desenvolvimento mesmo. Ele ajuda muito também na gestão de relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho.
A especialista afirma que a ferramenta é essencial para o desenvolvimento de habilidades.
É um processo de busca importante. Então, para a gente crescer, para o crescimento de todo mundo é importante, para o desenvolvimento de habilidades que vão ajudar a pessoa a lidar com desafios do dia a dia de forma mais consciente, de forma mais equilibrada.
Em Manaus, profissionais de diferentes áreas estão investindo no autoconhecimento para identificar as preferências pessoais e comportamentais que auxiliam no no processo de comunicação e resolução de conflitos, como é o caso da empresária Adria Dantas.
Me ajudou bastante na avaliação do meu comportamento, quando identifico que estou me comunicando com outros perfis. Isso me possibilitou a adequação do relacionamento com essas pessoas e, por meio da comunicação, melhorei minha performance como líder. Identifico, pratico a empatia, entendo e recomendo a todos os gestores, especialmente aqueles que recrutam perfis diferentes e específicos.
Os profissionais que desejarem melhorar seu desempenho e rendimento profissional devem procurar ajuda especializada. Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o governo do Amazonas vai promover a Feira de Cultura e Economia Criativa em Parintins. A abertura acontece no dia 5 de agosto. Acompanhe com Neucelino Santarém.
O governo do estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, Unidade Parintins, vai promover no dia 5 de agosto a abertura da Feira da Cultura e Economia Criativa. O evento vai ocorrer no Liceu de Artes, anexo ao Bumbódromo, a partir das 15 horas, e tem o objetivo de fortalecer o empreendedorismo e os talentos locais. O turismólogo Jair Almeida, organizador do evento, destaca a estrutura para a realização do projeto.
O projeto ele iniciou no ano de 2022, mas e agora ele foi estendido para que ele aconteça o ano todo. É uma intensa programação, onde nós vamos iniciar às 15 horas com várias brincadeiras lúdicas para as crianças, peças teatrais, momentos realmente de lazer, entretenimento, pintura no rosto e a visita guiada também aos espaços culturais, onde nós temos as galerias de arte, nós temos sala de cinema, biblioteca, a visita em todos os... a arena do Bumbódromo. Enfim, o Centro Cultural vai estar aberto até às 20 horas. E a partir das 20 horas, até das 19 até as 20, nós temos uma programação que se estende até o sétimo andar, onde nós podemos ter uma programação cultural que nós iniciamos para as crianças e se estende até o público adulto.
Caroline Macedo, coordenadora do Desenvolvimento Cultural do Liceu, informa os detalhes da programação.
O projeto ele traz como proposta trazer para Parintins novos espaços de arte, economia criativa, fortalecendo a independência de artistas, empreendedores locais, a independência financeira mesmo. E aí nós vamos ter uma feira de economia criativa e ela vai ter 12 estandes dos mais variados empreendimentos da cidade. Na verdade, são 14 estandes e nós vamos ter comercialização de livros, de plantas medicinais, ornamentais, nós vamos ter comercialização de cartoon, quadrinhos, artesanato, peças em macramê, biojoias, loteria. Então vai ser uma variedade de opções que o público pode vir se interessar em adquirir. Nós também vamos ter um espaço gastronômico com 6 estandes. 3 vão funcionar no hall, o restante vai funcionar no mirante do Bumbódromo.
De acordo com Caroline, no evento também terá um espaço com atrações musicais e danças. O acesso é totalmente gratuito à população. Apenas os produtos dos estandes serão comercializados. Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Agora você acompanha o editorial com o padre Ginho Mazuc, da Rádio Castanho FM, no Careiro.
Editorial. Amigo radio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, Dias atrás, li um artigo do sociólogo Carlos Santiago, que faz umas perguntas muito atuais para nós, brasileiros do início do terceiro milênio. Vou repetir para ti alguns trechos desse estudo, pedindo a tua opinião. Pesquisa Global Religião 2023, produzida pelo Instituto Ipsos, mostra que 89% do povo brasileiro acredita em um ser superior, em um Deus, e que 76% da população segue uma religião. Então, o Brasil é o país do mundo que mais crê e também onde as religiões possuem papéis destacados na organização da sociedade, pois a religião carrega valores morais e práticas sociais. Mas será que a crença em Deus e as religiões estão tornando o Brasil um lugar melhor para viver? Como esta expressiva crença num ser superior e como pessoas praticantes de religiões devidamente legais conseguem aceitar um Brasil entre os países mais violentos do mundo? Os estupros de mulheres, as perversidades contra crianças velhos, as mortes atrozes contra jovens negros e pobres nas periferias, o trânsito assassino que mata milhares por ano, o genocídio de povos indígenas e a existência de facções dominando áreas urbanas e o medo de morrer. Como tudo isso forma uma realidade banal? Tem mais. A cultura da violência, a política movida pela corrupção, os escândalos dos desvios de dinheiro público, o enriquecimento ilícito, o sistema judicial, onde também há corrupção. O sistema econômico aumenta cada vez mais a distância entre ricos e pobres. Os meios de comunicação estão a serviço do poder econômico e esquecem a verdade. Igrejas e ministros religiosos que usam a religião como meios de enriquecimento pessoal ou por interesses políticos, etc, etc. Nós que nos dizemos cristãos, como podemos responder a este sociólogo? Nós dizemos que seguimos Jesus, cujos ensinamentos visam construir uma sociedade humana baseada no amor, na compaixão, no respeito, na justiça, no serviço, na dignidade humana, etc, etc. Então, se dizemos que somos cristãos, como podemos dormir em paz e com a consciência tranquila enquanto à nossa volta há tanta maldade, tanta injustiça, tanto egoísmo, tanto racismo, tanta procura de levar vantagem em tudo de qualquer jeito, tanto anticristianismo? Amigo Rádio 20, deixo essas perguntas para você. Não se trata de um assunto simplesmente político. Trata-se de pensar seriamente sobre se a religião que nós vivemos é mesmo de verdade o ensinamento e o testemunho de Jesus Cristo que encontramos nos evangelhos. Somos cristãos? Somos evangélicos? Ou somente nós dizemos cristãos e evangélicos? E o Brasil é cristão e evangélico de verdade? Ou somente se diz cristão e evangélico? Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 3774 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Neucelino Santarém, Daniela Pantoja, Nuno Lobo e Liege Costa. Edição da Leusa Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.